A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias de hoje com a coordenadora do CAPS, no município de Campo Formoso, a psicóloga Juliana Almeida, que tem sido parceira em diversos outros momentos como profissional da psicologia, já participou aqui, já colaborou conosco aqui no Jornal 98 Notícias e em diversos outros momentos falando dessa área tão delicada, tão complexa e nesses tempos aí, ou nesse tempo presente, tão difícil. Coordenadora do CAPS em Campo Formoso, Juliana Almeida. Eu queria então que a senhora começasse falando, não apenas como coordenadora, mas como profissional da psicologia. Como é que a senhora tem visto todo este ano de 2020, início de 2021, nessa questão psicologia e pandemia do coronavírus? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Sabem que eu adoro estar aqui. Eu acho que a informação, o acesso à informação é muito importante para a população e para os profissionais também de saúde, né? Está transmitindo, às vezes, a realidade de quem está lá, do outro lado, que não conhece, né? Que desconhece do que está acontecendo todos os dias, nos bastidores, muitas vezes. Então, quando o Marcondes esteve lá visitando o CAPS, né? Eu falei, você está vendo a nossa realidade? Né? Então, às vezes ele está aqui, né, e não sabe a realidade de lá. Então, e aí ele ficou um pouco assustado. É assim, Juliana? Eu falei, é assim. Então, quando a gente percebe, 2020 foi um ano de muita reclusão, medo, ansiedade. As pessoas muito fechadinhas, se escondendo de tudo, com medo de tudo. E isso vai trazendo impactos ao longo do tempo, né? Teve algumas pessoas que teve um impacto imediato com os transtornos ansiosos e as fobias, né? E a longo prazo a gente tem os transtornos mesmo de compulsivos, maníaco de limpeza, né? Com algumas pessoas já compulsivas, as depressões, as pessoas se isolando demais. Há um ano você vê alguns familiares, há um ano sem ter uma socialização, há um ano privado de algumas coisas, os adolescentes, né? Doidos para viverem, para curtir, para passear, e os pais reclamando, e os conflitos familiares aumentando, e isso aumentando a ideação suicida, aumentando o número de pensamentos negativos, e fora os impactos sociais e financeiros da grande parte da população, que perderam o poder aquisitivo, não só porque aumentou muito os custos das coisas, como também o desemprego, né, a falta, muitas vezes o comércio abre, o comércio fecha, então teve um impacto, uma preocupação excessiva para quem trabalha principalmente com comércio, então vai trazendo, o humor vai deprimindo, o excesso de ansiedade, então não tinha, como a gente não vê, um crescente número de pessoas adoecidas psiquicamente. Isso já era esperado pela classe, né? Então a gente já vinha falando isso. E o próximo passo que eu digo para vocês, a gente vai ter um colapso da saúde mental.
Juliana, como é que está hoje o CAPS no município de Campo Formoso?
Isso, a gente iniciou o CAPS, né, então, com a média, segundo a antiga gestão, né, a coordenadora, ela nos passou, eu perguntei quantos tem cadastrados. A gente não tem o número exato porque a gente pegou um serviço que a gente não tem. Não tinha uma tabela, não tinha uma planilha, não foi deixado para a gente uma planilha com o número exato de quantos. Só tinha os prontuários dentro de gavetas. E a gente ainda não teve o tempo hábil de parar para contabilizar isso. Mas ela me disse que, em média, uns 8 mil cadastrados no CAPS. Então, se a gente for pensar assim, 10% da população de Campo Formoso é cadastrado no CAPS, num número muito alto. Tá? E aí a gente viu também muita demanda de ambulatório. É tanto que a primeira coisa que eu falei com Paulo, não tem como ter saúde mental no nosso município se a gente não desmembrar o que é demanda de CAPS para ambulatório. E ele abraçou imensamente essa causa e foi criado um ambulatório de saúde mental. Desde a primeira semana que a gente iniciou o trabalho, já tinha o psiquiatra do CAPS e o psiquiatra do ambulatório atuando, tá? Só que ele só está na parte física, mudou recentemente, porque esse profissional ele foi para o CAI, que é esse centro de especialidades agora que foi inaugurado, e ele ficou aguardando ter esse espaço físico. Tá? Enquanto isso, ele estava atendendo lá no CAPS. Por quê? Porque ele começou a triar. todos os pacientes, quem era a demanda de CAPS e quem não é demanda. Então, o que é demanda de CAPS? São pessoas que têm transtornos mentais graves e severos, uma depressão, sim, com graves e severa, com sintomas psicóticos. Tem pessoas depressivas que têm delírios, têm alucinações, ideação suicida, é caso de CAPS. Tem pessoas que têm uma depressão leve, que é um humor deprimido, um pensamento negativo, um isolamento, que não é demanda de CAPS, é pambulatório. Ele já precisa de um psiquiatra, ele já precisa de um psicólogo, necessariamente não precisa do CAPS, tá, gente? Então, foi criado esse ambulatório, já está funcionando. Então, a gente tinha um histórico do nosso município, eu falo eu como profissional da ponta, né? Eu sou servidora pública do município há 11 anos, eu sempre trabalhei nos últimos anos num ambulatório, um ambulatório que não existia de saúde mental, era um ambulatório do centro de reabilitação, e a gente sentia muito falta disso. Para onde encaminhar, para onde levar, se sentia perdido, desorientado. Então, hoje a gente tem uma garantia de, no mês, de 80 a 100, depende do mês, se é 4 semanas ou 5 semanas, de vagas para o psiquiatra, né, ambulatorial. E no CAPS, a gente tem hoje 3 psiquiatras atuando. A gente tem segunda, quarta, sexta, né, então intercalando. O paciente tem uma crise hoje, né, na quinta, que não tem psiquiatra, mas amanhã já tem. Eu já falo, família, traga amanhã. Exatamente para dar uma habilidade maior no atendimento, né, e ele não ficar sem o tratamento precoce mesmo.
Bom, 1h18, trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, Marconi.
Juliana, como será a integração entre CAPS, SAMU e Polícia Militar, que está prevista para acontecer?
Isso, a gente vai tá agendado e pré-agendado uma reunião, né, entre os 3 setores, porque o que a gente vem percebendo é, existe um desconforto realmente da Polícia Militar em ir até alguns pacientes em surtos. Isso, eu concordo com eles, eu entendo eles e sei que não é papel deles, eles não foram treinados para conter pacientes psiquiátricos, né? Como também os profissionais da saúde, né, eles precisam ter esse treinamento. Não necessariamente a equipe do CAPS, né? A gente tem também, vai incluir nessa reunião, a nossa guarda municipal, para a gente pensar em um protocolo, talvez, de treinamento da guarda municipal para contenção. Por quê? Porque a guarda municipal, ela não tem o uso da arma de fogo, né? E a gente fazer essa tentativa. Porém, nenhum profissional, nem do SAMU, nem do CAPS, ele pode ir sem uma retaguarda para os profissionais, uma segurança para os profissionais. Então, a família muitas vezes fala, ah, o CAPS veio com a polícia. Gente, não é para prender o paciente, não é para ameaçar o paciente, é para dar uma segurança para o profissional que está indo fazer a visita. Às vezes, ele desconhece aquele mundo que está ali e a gente vai, muitas vezes, a nossa equipe, por exemplo, tem muitas mulheres, né? E isso é para resguardar ela. Então, esse é um papel da polícia, ela vai para proteger a equipe, tanto do SAMU quanto do CAPS, esse é um papel dele, de proteção. Porém, eles não têm o papel da contenção à força. Então, tem famílias que não quer isso e já tem famílias que quer isso, né? Que quer a contenção, quer que amarre, quer que prenda, segure. E aí, é algo que nos preocupa muito. E aí eu queria deixar um alerta e um pedido com todo um carinho para as famílias que estão ouvindo, que vocês têm pacientes com transtornos mentais graves, que usam medicação de controle. Quando o paciente ele já está dois dias, sem querer usar o uso da medicação, nos procura, nos alerta, chega lá no médico, eu estou falando que tem médico segunda, quarta, sexta, doutor, tem 2 dias que não toma. A gente já vai fazer a intervenção precoce. Eles já ligam, ó, já tem 3 meses, 6 meses sem usar a medicação. Ele já está em surto. Então, isso dificulta a equipe do CAPS, que a gente não lida com urgência e emergência, a gente é tratamento, e também dificulta o SAMU, que vai lá não sei quantas vezes, não consegue, a polícia militar que já chega para um paciente que está em surto, ele está fora de si. Tá? Mas é um paciente que ele está consciente, ele só tem 2 dias sem uso da medicação, ele tem um nível de lucidez ainda permitido para compreender e a gente convencer ele do tratamento. Então, a família é essencial no tratamento e muitas vezes ela só joga essa responsabilidade para a sociedade, digo para a polícia, para o CAPS, para o SAMU, né? E não compartilha com a gente esse tratamento.
Bom, 1h22, nós estamos conversando com a coordenadora do CAPS em Campo Formoso, a psicóloga Juliana Almeida. Vamos trazer também Leandro Daniel aqui para esse nosso bate-papo, até porque nós já tivemos anteriormente algumas perguntas e que na oportunidade, através do WhatsApp 988370675, falávamos que iríamos direcionar a coordenadora do CAPS no município de Campo Formoso. Leandro.
É isso, boa tarde, psicóloga e coordenadora do CAPS. Inicialmente tem esse questionamento do ouvinte sobre medicamento, para quem tem ansiedade, como fazer toda essa parte do tratamento em si, como também conseguir o medicamento. E o questionamento, um outro questionamento é sobre a questão do endereço do ambulatório e como ter esse acesso. A ouvinte até comenta aqui, a doutora Alessandra é ótimo, mas queria mais informações sobre o acesso, sobre o ambulatório, onde funciona. E uma outra questão também, uma terceira ouvinte, é sobre ansiedade para quem cuida de idosos. Os idosos, inclusive, aí estão tendo soro, medo, enfim, por conta desse momento de estresse, de não poder sair de casa. É o 20 de Poços.
Isso, então eu vou logo explicar que a gente funciona numa rede, né? Quem é a porta de entrada da rede de qualquer cidadão? São os postos de saúde, os PSFs, as unidades de saúde próximo de cada um. Então, se você é de Poços, você vai até a sua unidade de saúde. O médico da unidade ou enfermeiro, ele vai te ouvir, vai ver tua queixa e faz um encaminhamento. Ou para o CAPS, se for um caso grave, ou para o ambulatório, que é um caso mais leve, as depressões, uma queixa de insônia, dificuldade de ansiedade, vai te dar um encaminhamento, certo? Precisa desses encaminhamentos. O único detalhe que eu chamo é que o CAPS, ele é porta aberta, você pode ir lá agora, certo? E pedir uma informação, ser acolhido, fazer um acolhimento. Mesmo que ele não fique no CAPS, ele pode ser orientado, acolhido pelos profissionais. A gente tem os plantonistas, todo dia um profissional que está de plantão para fazer esse acolhimento e orientação. Tá? Já o ambulatório, ele não funciona de portas abertas, não tem lá um plantonista todo dia para acolher essas demandas da população. O ambulatório precisa de um requerimento médico, uma requisição ou da rede, ou do CRAS, ou do CREAS, requerindo aquele atendimento com o especialista, porque é uma especialização ali, a psiquiatria ou a psicologia. Tá? Então, ele vai com esse encaminhamento e faz o agendamento lá no CAI, que é ali do lado, né, do centro, né, da unidade única ali, antigo, do lado do... Isso, ele é ali do lado do Clube Juá, né, na esquina. É novo, foi recentemente inaugurado e podem ter esse acesso. Tá? Então, a rede funciona sempre assim. Tem lá a ponta, que é os PSFs, e faz os encaminhamentos. E a demanda espontânea, que é de cada um. Que aí o CAPS é essa porta de entrada dessa demanda espontânea.
Bom, 1h25, nós estamos conversando com a coordenadora do CAPS no município de Campo Formoso, a psicóloga Juliana Almeida Marconi.
Juliana, essa bomba chiando prestes a explodir. Pessoas que passam alguns dias sem medicamentos, sem uso, porém, faz o uso de bebida alcoólica e até mesmo de entorpecente. Quais são as consequências? E muitas vezes até usa o remédio de forma descontrolada e tem uma mistura de tudo isso que pode, de qual forma, ser nocivo à saúde.
É muito importante esse ponto, Marconi, porque assim, é assustador o número de casos que a gente acolhe do uso abusivo de álcool e outras drogas no nosso município. Nos assusta o número. A gente já tem uma ideia que é grande, a gente já sabe, mas quando a gente pega em dados, em números, é assustador. Para você ter uma ideia, em março a gente teve 134 novos acolhidos. Desses acolhidos, 64 foram de álcool e outras drogas. Quase mais, a metade dos acolhidos de saúde mental foi de álcool e outras drogas. Tá? E o que acontece? Muitas vezes ele não tem ele tem o suporte da equipe, o psiquiatra atendendo, a medicação, a psicóloga, mas não tem o suporte familiar, que é o que a gente mais percebe. Nenhum tratamento de álcool e outras drogas, você pode rodar o mundo inteiro, tem eficácia sem o apoio da família. Não existe. E é o que a gente mais vê, é isso, sem o suporte da rede familiar. Né? Então, assim, e às vezes a família, ela vem para cobrar, ela não vem para participar do tratamento. Ah, vocês têm que dar um jeito e resolver. Mas a gente vai para a visita, o paciente levou a medicação, por exemplo, ele é viciado na maconha. Ele leva lá dois fracinhos do Rivotril, que é para durar um mês, tá? Para auxiliar no sono. Ele, em uma semana, ele vira os dois, que é a substituição, né, de uma droga por outra. E quem foi que deixou? Foi o CAPS? Não, o nosso papel é dispensar, né, por um familiar e tal. Eu não tenho como estar lá na casa, não tenho como deixar uma equipe todos os dias, que nem eu falei, o nosso território é enorme, a gente ainda é um CAPS tipo 1, com a equipe mínima, não, a gente já trabalha com a equipe de CAPS 3, a gente tem 3 psicólogos, a gente tem 3 psiquiatras, tem farmacêutico, isso nunca é uma equipe mínima de um CAPS 1, mas de acordo com a nossa demanda aqui do nosso município, e um gestor mais comprometido, ele faz realmente, ele dá essa abertura de ter uma equipe máxima aí, certo? E não dá conta da demanda, precisamos de mais profissionais ainda, tá? Porque não estamos dando conta de toda a demanda do município. E vai crescer, como a gente vem crescendo. O primeiro mês foi 87 acolhidos, depois 126, massa 134, acolhidos novos, tá? E isso, no ano, vai ser mais 1.000, ou mais de 1.000. Então, isso tudo em decorrência da gente, muitas vezes, não ter esse apoio realmente da família. Por quê? Porque a família é ruim, porque abandona? Não, porque às vezes precisa também de uma orientação, porque a família também não está bem, porque a família não tem o próprio suporte. Então, nossa parceria com o CRAS e o CREA está sendo perfeita. Estou adorando, estou super parceiro. Quando existe interação das redes, acontece melhor o tratamento, acontece melhor o serviço. Então, muitas vezes a gente não vai fazer o papel da família, mas a gente chega no serviço. A gente foi conhecer ontem, nossa equipe foi conhecer o Ebenezer. Não adianta eu caminhar para um lugar que eu não conheço, que é em Senhor do Bonfim. Fomos conhecer o Limoeiro, né? Porque, assim, para onde eu vou encaminhar para esses centros de
reabilitação? O Limoeiro que você fala é o CREVPAS.
É o CREVPAS. Fomos lá conhecer. Eu vou caminhar se eu não conhecer? Não dá garantia para aquele usuário. Então, a equipe já foi conhecer para ver quais são as possibilidades. Então, assim, porém, eles só pegam pessoas que têm o uso abusivo de álcool e de drogas sem o transtorno mental. Aí vem, quando vem para o CAPS, já estão em um nível tão grave que já desenvolve o transtorno mental. Em vez de ter ido precocemente, se ele viesse, começou a beber, tem 6 meses sem parar. Pronto, gente, é só uso abusivo de álcool. Mas depois de 6 meses, ele já experimentou a maconha, já experimentou a cocaína, já é outras drogas. Depois de 1 ano, ele já está psicótico, ele já está com transtorno mental grave, com psicoses, tá? Então, isso já complica até para o internamento, porque nenhum internamento vai pegar se ele tem um transtorno mental grave e outros transtornos. E relembrando a população, a gente não tem mais regulação para hospitais psiquiátricos. Né? Não existe. E a gente vem da população. Me diz um lugar para eu trancar lá, para eu esconder lá, para eu levar para lá, para ficar livre. Não existe, gente. O tratamento vai ser próximo de casa, com a família e o CAPS dando suporte.
Bom, 1h30, nós estamos conversando com a Juliana Almeida, psicóloga e coordenadora do CAPS no município de Campo Formoso. Juliana, nós vamos para o bloco comercial, mas antes eu vou deixar uma pergunta contigo. Você já faz parte do município, como você já disse, é servidora do município, concursada, e agora assumindo então a coordenação do CAPS. Eu te perguntava sobre a faixa etária das pessoas que são atendidas, que buscam o acolhimento aí através do CAPS. Vocês já conseguem traçar esse diagnóstico? Tem aí
essa faixa etária? A gente tem uma média de que 15% das pessoas que procuram é da faixa etária de 0 a 18 anos. Então, e essa demanda é muito mais atraso no desenvolvimento, um retardo mental mesmo das crianças, transtornos realmente do desenvolvimento cognitivo, tá? De 0 a 18 anos, a gente tem uma faixa etária de 15% de procurar o serviço. É uma procura ainda pequena, até porque existe já um ambulatório de saúde mental, onde as pessoas têm o costume de procurar o psicólogo ou o neuropediatra com mais frequência para essas demandas. E também o diagnóstico, os próprios diagnósticos psiquiátricos, você tem muita dificuldade de se fechar antes dos 18 anos. Então, uma demanda é muito comum, muito raro a gente ver uma criança psicótica, tá? Com transtornos psicóticos, com esquizofrenia. Existe. Temos no CAPS? Temos. Mas é muito mais raro e difícil de vir. A maior faixa etária que procura o serviço é entre 18 e 60 anos, né? que é a idade produtiva até, onde está estudando, fazendo faculdade, trabalhando, e a gente tem uma média de 45% da população, né, é nessa faixa etária de produção, ou intelectual, ou produtiva de trabalho. De 60 a 70 anos, com a faixa etária menor, a gente tem um aumento muito significativo recentemente, que são os idosos, né?
Isso a gente pode dizer que é por conta da pandemia do coronavírus?
Com certeza. Tá? Aumentou muito o número de idosos à procura da atenção à saúde mental. Então, aumentou para 25%, isso que a gente ficava, era 15%, a gente tinha uma média antes de 15%, aumentou. E a procura de pessoas mais idosas ainda, acima de 80 anos, que é uma faixa ainda de 15%, que é alta também. Tá? É quase parecida com a faixa etária da infância e adolescência. Então, nos preocupa muito essa crescente demanda de muitos idosos, idosos que nunca surtaram, surtando agora.
Bom, 1h38, nós estamos conversando com a coordenadora do CAPS, a psicóloga Juliana Almeida, Marconi Nunes.
Juliana, muita gente ainda interpreta que o CAPS é o fim da picada. Esse preconceito, um paradigma que as pessoas resistem, até mesmo quando tem o deboche, já tomou o remédio do CAPS hoje, né? Tem sempre essa questão de rotular alguém que às vezes tem algum comportamento estranho e tem esse tipo de interpretação.
É bem engraçado, porque até as brincadeiras, né? Fala, já tomou seu Gardenal hoje, essas brincadeiras antigas. O Gardenal não é nem medicamento psiquiátrico, né? É para crises convulsivas. E a falta de informação é que leva a essas brincadeiras, esses bullying, né? Que as pessoas fazem. E a gente chama até de a psicofobia, as pessoas terem medo do psiquiatra, do psicólogo, de ir para um tratamento psiquiátrico. Então, enquanto a equipe do CAPS, não digo só como coordenação, mas a equipe, ela tenta o máximo sensibilizar a população. É por isso que a gente exigiu a Paulo Henrique, ele abraçou a causa de trazer o CAPS mais próximo da sociedade, de um acesso realmente que todo mundo passa, em frente, né, do lado do fórum, está ali perto para as pessoas acabarem um pouquinho com esse estigma. A gente tinha uma cultura aqui na nossa cidade do CAPS ficar num bairro mais isolado, longe, escondido de todo mundo, né, como se fosse um lugar perigoso, que remete esse, né, perigo para alguém, e não é essa a ideia de CAPS, é de fácil acesso, é de você poder entrar por curiosidade, é de você perguntar, tirar dúvidas. Todos os dias entra pessoas lá curiosas, perguntando como é que faz. Tem gente que é encaminhada para o ambulatório e não quer sair do CAPS, não, eu quero ficar aqui, estão melhores, né, e quer ficar no CAPS. Então, porque realmente a política de saúde mental é que seja de mais um suporte e acompanhamento do que aquela ideia que se tem de hospital psiquiátrico, né? Então, de ficar trancado, fechado, isso já acabou há muito tempo, a política já é bem consolidada de saúde mental no país inteiro, e pensou em retrocessos, mas o número de profissionais que luta por isso é muito mais forte. E a gente vem conquistando muito a humanização desse tipo de atendimento.
Bom, Leandro Daniel, pergunta do ouvinte.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte, na verdade ele queria uma informação, se é viável, já que a psicóloga é coordenadora, ele é do município de Itiúba, ele diz o seguinte: gostaria de saber da psicóloga, é o seguinte, levei minha mãe no neurologista, foi constatado Alzheimer. Estou com medo de dar o remédio, porque o médico passou, ele é muito forte, e ela tem 87 anos, o medo é dela ficar dopada. O que devo fazer? Passo os remédios para ela, enfim, aplico a medicação, 2 ou 3 dias, aí depois ela começa a ficar, e logo depois ela começa a ficar sonolenta, não fala coisa com coisa, é difícil inclusive tomar conta dela, e eu tenho muita responsabilidade. Como é que eu faço em relação à aplicação desse medicamento? Qual a sua opinião sobre isso? Porque, segundo ele, a mãe fica sonolenta.
Isso, quando a mãe já está tendo uma reação à dosagem, à medicação. O que a gente orienta? Ele retornar para o neuro, certo? E dizer se quadro clínico da paciente, né? No caso, a mãe dele. Então, qualquer dúvida, gente, Juliana, ele só vem uma vez no mês. Então, procura um médico do PSF, relata sobre a dosagem, ele vai dar uma orientação. Ou, quem sabe, procura os profissionais de referência, quem tem um acesso ao neuro. No nosso caso mesmo, a gente tem 3 psiquiatras, e aí quando tem uma dúvida, eu estou tendo uma reação à medicação. A gente liga para o psiquiatra que atendeu, tira a dúvida, o que ele sugere, se ele vai vir, ele atendeu segunda e ele só vai voltar na outra segunda. Então, assim, hoje a comunicação facilita muito, né? Então, ele ficar esperando ou ficar na dúvida ou não iniciar um tratamento, ele vai prejudicar muito mais a mãe do que ir logo resolver isso e tirar a dúvida e começar o tratamento correto para a mãe.
Leana, eu vou aproveitar então essa pergunta do nosso ouvinte lá de Itiúba para te fazer 2 questionamentos. Eu acredito que ele deve ter obtido essa informação do médico que atendeu a mãe dele. Se o médico prescreveu, com certeza o médico prescreveu diante do diagnóstico que ele fez. Aí, no caso, ela foi constatado que tem Alzheimer. Logo de início, ela não pode ficar só de forma alguma, independentemente de tomar medicação ou não. Isso. A orientação é que ela deve ter um acompanhante, um cuidador, até pela idade, 80 e poucos anos. Então, partindo desse princípio, a primeira questão, ela não pode ficar sozinha de forma alguma, né?
Não.
Não por conta da medicação, mas por conta do que foi diagnosticado.
Exatamente. E quanto mais rápido ele procurar uma resolução para essa medicação, ele vai ajudar. Tanto ele como o cuidador, que ele é o responsável, né? Ter uma qualidade nesse cuidado aí, como também a mãe, né? É uma doença que exige um cuidado, uma manutenção constante, né? Não é uma síndrome psiquiátrica, é neurológica, tá?
Ok, 1h44, nós agradecemos aqui a coordenadora do CAPS, a psicóloga Juliana Almeida, mais uma vez conosco aqui no Jornal 98 Notícias, desta feita como coordenadora do CAPS. Juliana, muito obrigado.
Eu que agradeço, né, aproveitar aqui e finalizar um pouquinho, para trazer uma notícia que eu acompanho muito vocês, a gente escuta muito, o pessoal reclamando da medicação que faltava no CAPS constantemente, um medicamento que estava faltando, a gente estava em falta de um único medicamento, que era o carbolítio, né, ele estava sem um insumo, um produto dele estava em falta no mercado, no mundo inteiro. Os chineses são os responsáveis por esse insumo e ficou faltando no mercado, nas indústrias de farmácia. Então, desde o início da gestão, a gente já pegou o CAPS com a falta dessa medicação. Ele é um controlador de humor, muito usado agora atualmente. E o carbolítio, gente, chegou no nosso município, conseguimos uma compra particular, não veio do Estado, tá? Mas a nossa coordenadora da atenção básica, Aldenira, lutou com vários fornecedores e conseguiu. Chegou já uma dosagem, né, no nosso município e aguardando agora só o Estado retomar a entrega dele, que já estava suspensa há algum tempo, não porque eles não queriam mandar, mas porque estava em falta do insumo dele, que é o carbonato de lítio.